Eu gostaria de agradecer a Cristiane e toda a sua equipe pela sua acolhida aqui no Rio de Janeiro, com as duas equipes também parceiras de Campinas e Salvador. Realmente foi muito importante, eu acho, né, aquilo que ocorreu. Eu espero que isso produza, né, seja muito frutífero posteriormente. E eu acho que eu encontrei muitas coisas nesse seminário. Eu acho que houve intensidades diferentes, variáveis, o que é muito bom. E o que eu proponho é... Eu não estou ainda muito em função de fazê-lo, mas uma questão que eu achei interessante foi colocada hoje: como aproximar-se da ambiência. Me parece bom já nos colocarmos essa questão. E o Nicolás falou, e eu gostaria de trabalhar em 4-3, né? Em vez de 3-2, 4-3. O quarto vai ser o quarto de uma polifonia, quatro vozes. O que quer dizer que uma das questões colocadas, a forma como conseguimos trabalhar, discutir, tentar reformular a ambiência, era plural. Isso fica claro, muito plural. E eu acho que há quatro formas. E aí não há realmente uma ordem. É, sobretudo, tentar defini-la, tentar construí-la como objeto de pesquisa e encontrar de maneiras de inscrição, de formas de definir, de conceitualizar, de identificar um certo número de fatores que são supostos participar de uma ambiência e trabalhar na interação dessa complexidade de fatores. Em segundo lugar, que poderia também ser, podemos nos interessar, não necessariamente a definição, mas as vias. E aí é como a ambiência nos leva ao campo e ao terreno, e nós já falamos sobre isso antes, como é que as questões de método podem ser colocadas de forma particular para as ambiências e como a ambiência permite integrar no seu fundamento local do morador, do cidadão, do cidadino, do pedestre, enfim. E como isso nos permite abordar a experiência comum. Então, não seria tanto um objeto, mas uma via. Uma terceira forma: se a ambiência não fosse apenas um terreno, mas sim um operador, ou seja, nos perguntarmos como ela funciona, não teoricamente, mas de forma geral, o que que ela permite, o que que ela permite perceber, fazer, compartilhar, imaginar. E aí, talvez encontremos nisso propostas que eu acho que eu ouvi na intervenção sobre Merleau-Ponty, se talvez não fosse um fundo, um horizonte ou um panorama, a carne, o sensível, e que efetivamente possamos nos ater a uma conceitualização, apesar de necessariamente sempre haver alguma coisa que não vai nos escapar, porque por definição se encontra abaixo daquilo que poderíamos tentar definir de uma vez por todas. E finalmente uma quarta via, que seria uma postura, uma possibilidade de postura, e aí o Nicolás levantou essa questão também de postura crítica, e temos aí, vindo da Europa, já aprendemos muito sobre a possibilidade de trabalhar sobre aquilo que poderíamos chamar o DE. O D seria a desassessorização, da qual falava Rachel antes, a denaturalização do mundo da vida cotidiana, a deconstrução daquilo que foi instituído, etc. Ou seja, uma postura que me parece nos fazer avançar na forma como podemos trabalhar a questão da ambiência. E do quatro pulo para o 13, é o 3 dos enigmas. Eu proporia e aí já debatemos isso bastante, que me parece que há um certo uma dificuldade da definição, justamente. Há três enigmas: o enigma daquilo que podemos chamar de constitutivo, do poroso e do comum, do ordinário. E eu acho que ao longo desse seminário houve uma série de movimentos, dinâmicas internas entre nós, dos laços que se teceram entre as propostas, intervenções, houve propostas de ferramentas, de noções, de método. Houve também, às vezes, controvérsias, intensidade exageradas. E, a partir daí, eu acho que esses três enigmas, do constitutivo, do poroso e do comum, o constitutivo, eu não vou abrir, levantar esse assunto novamente, mas eu acho que é aquilo que nós falamos, que era uma posição bastante compartilhada, eu acho que seja um elemento de discussão, é que a cultura, como a linguagem, como o corpo, não são perspectivas sobre as ambiências, não são perspectivas sobre as ambiências, mas planos de composição com as ambiências. Então, estamos falando no interior dessas questões, não é a partir delas. E nós, então, nos encontramos do co-construído, co-composto. E esse primeiro enigma nos permite fazer valer, valorizar a espessura experiencial de uma ambiência. O segundo enigma, poroso. E aí já se falou sobre isso, Jean-François também levantou, e depois foi realmente, através depois do Samuel e outras intervenções, desdobrou-se em vários planos. Essa impossibilidade, dificuldade de tentar distinguir o sujeito do mundo, sujeito-mundo, falamos, e então, de uma certa forma, um questionamento da separação do sujeito-objeto, sujeito-mundo, de uma tentativa de articulação entre ambiência interacional e urbana, e aí, mais uma vez, então, uma forma de colocar essa questão do poroso seria dizermos que o indivíduo não é constituído, isso foi dito mais uma vez, mas sim é o resultado das experiências que estão ocorrendo e vividas. Isso talvez nos leve a pontos fundamentais que nós já discutimos em outras pesquisas, com outras equipas que recusam uma postura desse tipo. Não era o que Nicolás dizia, mas são pontos a serem discutidos. E talvez aí trabalhemos sobre noções que têm a ver com o trans, não só o corpo, mas o trans individual, e talvez processos de individuação, como o sujeito, o indivíduo, se constitui para as experiências. Daí o interesse. E eu penso as intensidades, quando se sobe a intensidade, membrana, topografia, e são tantas propostas emocionais que permitem precisar esses problemas e esse enigma. E, finalmente, o último enigma, aquele do comum, do inter. E aí assistimos à questão do compartilhamento e do comum, passamos de uma ideia a outra, com um certo número de propostas que apareceram muito rapidamente, como, por exemplo, quando falamos da evolução da cultura sensível urbana, quando falamos dos fenômenos de asepsia, quando Marc Bonelli, por exemplo, nos falou dessa sensibilização da cidade. Eu acho que essa questão do comum está submetida a uma tensão. E me parece importante permanecer nessa tensão e não tentar resolvê-la. Em parte, uma tensão que nós poderíamos identificar tem a ver com a unidade da ambiência e que teria a ver também com o conflito da ambiência, se nós quisermos opor os dois de forma bastante simplista. E há um certo número de coisas que foram ditas sobre os fenômenos de contagião, de imitação, de difusão, e posteriormente todo um conjunto de observações que vem de um pensamento crítico e que irão colocar a tônica sobre os processos de pacificação, redistanciamento, dissonância, justaposição, etc. Essa tensão me parece importante para colocar a questão do Nicolas dos desafios sociais, societários da ambiência. Talvez o que poderíamos extrair dessas coisas seria a dupla face da noção, ferramenta de análise descritiva e a possibilidade de constituí-la como de análise crítica, mas também o perigo de que essa noção vire um instrumento de marketing. Isso já foi salientado, e é um cuidado que temos que ter quando se trabalha nessa noção, temos que ter cuidado com essa postura. E, finalmente, uma última expressão, e eu pensei, bom, realmente, a ambiência, ambiente, ambiência, ambiências, e nos falara de ambientação. E eu achei isso realmente uma palavra que não existe realmente, a mise en ambiance, que é como se fez a tradução, porque passamos de um substantivo a algo que vai nos remeter a processos, e talvez seja uma das pistas interessantes a desenvolver. E para completar o meu 4-3, para onde vamos? Me parece que na discussão que tivemos, um pouquinho à parte uns dos outros, temos a questão, tudo aquilo que aconteceu no Rio, como é que isso pode prosseguir? Isso não pode cessar dessa forma, tem que prosseguir. Então, quais seriam as pistas, as propostas? A Cristiane falou realmente que deveríamos ter em mente essa questão para os próximos anos, como prosseguir nessa pista. Por outro lado, a rede continua e vai continuar o ano que vem, vai migrar. É um pouco de, tem que haver um pouco de nomadismo nos conceitos e nos territórios, e haverá, com certeza, um outro seminário em outro local, talvez na Suécia, na Alemanha, veremos. E todos estão convidados, é claro, nossos amigos, colegas brasileiros são sempre convidados a essa proposta.
Acho que vou parar por aqui. Eu acho que já acabei com isso.